na nossa programação aqui das nossas emissoras, nós temos hoje a participação do vice-presidente da FAMURS e prefeito de Taquari, o Maneco Hansen. Participa conosco hoje, Maneco, para falarmos sobre um levantamento da FAMURS que revela as alternativas que estão sendo adotadas pelos municípios após aí a suspensão das aulas, né? Nós tivemos uma pesquisa inédita realizada pela área técnica de educação da FAMURS que revela quais as alternativas e estão sendo adotadas aí pelos municípios após, né, esse período aí de suspensão das aulas em função do coronavírus. Bom dia, Maneco, tudo bem?
Bom dia, é um prazer conversar contigo e com os teus ouvintes. Exatamente, a FAMURS, com essa indecisão da data específica de retorno às aulas, todos nós ainda não conseguimos delimitar aí qual é o dia que as aulas poderão retornar, sejam elas as públicas ou as privadas. A FAMURS, então, consultou todos os 497 municípios do estado e 430 municípios retornaram com as respostas para que a gente pudesse identificar como os municípios estavam tratando essa questão de manter minimamente o ensino, de manter minimamente as atividades dos alunos nesse período de pandemia. E com isso tivemos alguns números muito surpreendentes na nossa pesquisa, e alguns que nos acendem uma luz de alerta, aí, não só para esse momento, mas para o futuro também, né? Então, alguns números assim, muito interessantes, né? 94% dos municípios do estado estão enviando atividades para os alunos realizarem em casa, né? Então, ou seja, quase que a totalidade dos municípios do Rio Grande do Sul mantém os alunos com algum tipo de atividade escolar realizando em casa. Mas o número que mais chama atenção, na minha opinião, de todos esses, é que desses 94% dos municípios, apenas 15% conseguem utilizar a tecnologia, ou seja, a internet, ou algum tipo de aula EAD, WhatsApp, enfim, apenas 15% conseguem enviar atividade para os alunos utilizando a tecnologia. É um número muito baixo para a gente que tinha a expectativa de que a tecnologia e os instrumentos de expansão e da tecnologia já estariam mais disseminados entre nós. E foi uma grande surpresa esse número baixo de apenas 15% das escolas conseguindo enviar para os alunos atividades para as casas através do uso da tecnologia, né? Outros 37% dos municípios, as famílias vão buscar esse material na escola, em horários pré-agendados, e aí cerca de 48%, então, as escolas fazem chegar na casa dos alunos por diversos meios, né? Normalmente com os servidores da prefeitura levando as atividades nas casas dos alunos. Então, são números bem interessantes, nos fazem refletir sobre a dificuldade que a educação pública municipal ainda passa em situações diferentes, em situações difíceis, como essa que a gente está vivendo, que evidentemente não ocorre no ensino privado, que está conseguindo manter os alunos praticamente com aulas de EAD, né, e envio de aulas praticamente todos os dias para a casa dos alunos através dos instrumentos de tecnologia, e que na escola pública municipal, infelizmente, isso ainda não é possível.
Maneco, a gente sabe, né, que esse ensino à distância, muitas vezes ele não é como o ensino presencial, que a pessoa está presente, né, na aula, enfim. Como que o senhor vê todo esse cenário, né? Porque, inclusive, a gente tem os dois lados, né? Tem pais e alunos que aceitam esse modelo de educação, esse modelo de trabalho, e tem pais e alunos que são contra, né? Qual a sua opinião aí frente à FAMURS?
Exatamente, né? Há ainda uma dificuldade nossa de aceitar, né, o ensino com novos meios, com novas tecnologias, né? Mas o momento nos obriga a nos atualizarmos, nos obriga a buscar novas alternativas, né? As aulas não têm prazo para retornar. Todos os debates que têm sido feitos nesse sentido, todos os especialistas indicam que as aulas e as atividades de aglomeração de pessoas, ou seja, as festas, aniversários, palestras, enfim, devem ser as últimas a retornar. Então, portanto, se o governo do estado e o governo federal não encontrarem maneiras de fazer o ensino à distância, nós corremos o risco de ficarmos sem o ano letivo, de termos o ano letivo suspenso, né? Tem um debate que, infelizmente, está atrasado no governo federal e no governo do estado. Há hoje um parecer aguardando a aprovação do Conselho Nacional de Educação e isso ainda não andou, né? Então, é uma dificuldade imensa de nós nos adaptarmos nesse momento. O fato é que, na opinião da FAMURS, as aulas, quando retornarem, tem que retornar para todos. Ela não pode retornar um dia para o ensino privado e no outra semana ou no outro mês para o ensino público, né? Por uma questão de igualdade, nós acreditamos que isso deva ocorrer no mesmo momento e retornar com as aulas presenciais. Não é possível, e pelo levantamento que a FAMURS fez, isso fica muito claro, que seja realizado aí, ou viabilizado, a homologação das aulas à distância, na medida em que as escolas públicas municipais não têm condições técnicas de poder fazer aula utilizando aí os instrumentos da tecnologia.
Maneco, conforme a coordenadora de educação da FAMURS, a Fátima, é importante destacar que está para homologação o parecer 5 de 2020 do CNE, que prevê a reorganização do calendário escolar e a possibilidade de computo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária anual em razão da pandemia, né? Como também a medida provisória 934 de 2020, que flexibiliza os dias letivos, mas mantém as horas-aulas, isso?
Exatamente, né? Isso ainda causa dificuldade para que os municípios e o próprio Estado consigam cumprir essas determinações na situação atual que a gente se encontra e com as dificuldades que nós já sabíamos que existiam e que a pesquisa da FAMURS deixa ainda mais claro toda essa dificuldade. E nós também temos uma preocupação com a qualidade do ensino, né? Essas aulas com atividades em casa, evidentemente, elas não são com a mesma qualidade da aula presencial, especialmente porque foram organizadas sem o devido planejamento. É algo feito rápido, é algo feito na urgência, né, por conta da necessidade do momento. Então, a FAMURS prefere uma ação de cautela, prefere que a gente ainda tenha um pouco mais de paciência e consiga, quem sabe, organizar para que a gente tenha, nos últimos meses do ano, a recuperação dessas aulas, ou pelo menos da maioria delas, de maneira presencial.
Vice-presidente, o cenário que a gente se encontra, a gente sabe que ele é bastante desafiador, né, em várias linhas, né, na economia, na educação, na saúde principalmente, né, em primeiro lugar a saúde, mas na educação eu vejo que a gente tem dois pontos, né? Nós temos as crianças que estão na fase de alfabetização, que são lá nos anos iniciais, primeiro, segundo ano, são os anos iniciais, as séries iniciais onde começa-se a alfabetização das crianças, né? E nós temos o público que está saindo do ensino médio, né? Tanto privado como público, independentemente, mas que está saindo, vai prestar o Enem, a chance de entrar numa graduação, né? De conseguir um financiamento, um viés, ou de conseguir uma bolsa integral, ou 100%, ou 50%, um ProUni, Sisu, enfim, são várias, né, as linhas que a gente tem aí na questão de educação. É difícil da gente mensurar e falarmos nessa questão de ensino, porque aí a gente recai na questão de qualidade, né? Será que perder, não sei se essa é a palavra correta, perder esse ano de 2020 na área da educação, mas a gente vem com dois tópicos importantes, né? E o pessoal que vai prestar o Enem e também as crianças que estão em uma fase de alfabetização. E a gente tem a realidade que muitos não têm acesso à internet, não têm acesso aos livros, né? Ao material didático para serem feitas, né? Talvez essas aulas online, enfim, a gente sabe que são N alternativas. Como que o senhor vê todo esse cenário que eu descrevi aqui para o senhor nesse momento aí de pandemia do Covid-19?
Exatamente, né? Tu relataste muito bem aí boa parte das dificuldades e diferenças que essa crise está escancarando para todos nós entre os diversos níveis de ensino e entre as diversas modalidades de ensino também, né? E por isso que a FAMURS, por exemplo, ela é a favor da suspensão do Enem neste momento, para que se possa realizá-lo numa outra condição especialmente para que as condições de disputa entre os alunos sejam iguais, né? Neste momento, por óbvio, as escolas particulares têm uma enorme vantagem sobre a escola pública, seja pela condição econômica da própria escola, que dispõe de melhor infraestrutura, e especialmente pela condição econômica dos alunos, né, e da família dos alunos das escolas particulares, que dispõem de computador, de telefone, de internet, de impressora em casa, de livros, enfim, todo o próprio auxílio da família, né, neste estudo. Nas escolas públicas e especialmente nas municipais, né, há uma dificuldade enorme para isso. Tem municípios que a internet ainda não chega na totalidade da cidade. Né, inúmeras crianças que não dispõem de computador, que não dispõem de um telefone, smartphone para poder acessar as atividades, muito menos de uma impressora em casa para poder imprimir essas atividades. Quem dirá ter livros, né, didáticos em condições suficientes? Muitos municípios não fornecem. Né, então, ou seja, há uma diferenciação enorme e que essa crise escancara e obviamente, devemos, após tudo isso passar, avaliar com mais tranquilidade e de maneira mais profunda. Mas, neste momento, o empenho de todos nós, na medida em que as consequências são para todos, deve ser de tentar promover o máximo possível as condições de igualdade para todos. E, para isso acontecer, neste momento, nós precisamos ter um pouco mais de paciência, né, e aguardar para que as aulas possam retornar, pelo menos, ainda que semipresenciais, enfim, alguma maneira nesse sentido, que a FAMURS, a UNDIME e a Secretaria Estadual de Saúde estão debatendo, mas que a gente possa, quando retornar para todos, né? Não é justo, nem lógico que o governo do Estado permita, por exemplo, o retorno das escolas privadas e não permita ou não possibilite o retorno das escolas públicas em algum momento, né? Porque aí essa diferenciação ela vai ficar ainda maior, né, com a vantagem ainda maior para as escolas privadas. Então é um momento muito delicado, é um momento muito difícil e que nós precisamos ter solidariedade, né, entre todos para poder achar o caminho que traga as menores consequências, que traga os menores problemas e que a gente possa, a partir disso, retornar à normalidade com a devida cautela.
Tá certo. Prefeito de Itaquari e vice-presidente da FAMURS. A FAMURS já enviou um ofício, enfim, já deu entrada, né, esse pedido aí de cancelamento do Enem agora em 2020, Maneco?
Na verdade, já há um projeto tramitando no Congresso Nacional nesse sentido, né? Inclusive, se eu não estou enganado, vai a votação no Senado esta semana. E a FAMURS já demonstrou a sua preocupação e a sua posição sobre isso, né, de que o Enem precisa ser suspenso nesse momento, já que seja agendado no momento posterior em que a gente já tenha retornado à normalidade ou mais próximo dela.
Perfeito. Prefeito, gostaria de te perguntar também, já que estamos, né, falando a respeito de todo esse cenário aí de pandemia, os reflexos na educação, como que está aí a questão de coronavírus aí no seu município, em Itaquari?
Sim, aqui o Vale do Itaquari, a nossa região, que a semana passada era a única no estado que estava com a bandeira vermelha, né? Agora, quando a bandeira rodou no sábado, nós retornamos então para a bandeira laranja, por conta do aumento de leitos aqui na região e também pela diminuição no número de casos positivados na semana. Mas mesmo assim é a região do estado, infelizmente, que hoje tem o maior número, né, de contaminados em proporção as demais regiões. Aqui em Itaquari, por exemplo, são 94 casos já positivados. A notícia boa é que na última semana nós praticamente não tivemos novos casos e estamos trabalhando muito para que a gente consiga manter este ritmo aí decadente, este ritmo menor de contaminação aqui no Vale do Itaquari, né, e manter, obviamente, a nossa região na bandeira laranja para que ela não retorne para a bandeira vermelha.
Prefeito de Itaquari, vice-presidente da FAMURS, Maneco Hansen, a gente agradece a participação do senhor aqui na nossa emissora. Muito obrigada, tá?
Eu que agradeço o espaço, estamos sempre à disposição de vocês. Um bom dia a todos.
Com as informações da Central de Jornalismo, falou a repórter Luzia Camargo.